E nas eleições, é nas eleições que o conflito político local é mediado. E a competição eleitoral só será capaz de fazer essa mediação se tiver como base os interesses locais. Cada lugar tem seu arranjo partidário. Aliados que se unem num canto, brigam no outro. Daí porque a regra da verticalização fracassou, sob a justificativa de que baixaria, por decreto, a coerência do sistema político, provocou uma eleição em que um grande número de partidos abdicou de pretensões nacionais para manter seus projetos locais de poder. Se havia alguma crença de que a disputa nacional seria capaz de civilizar as arengas regionais, a ilusão se desfez. O PT, apesar de ter disputado a presidência por uma coligação que não dispunha de grandes máquinas regionais, acabou vencendo. Depois penou para buscar maioria no Congresso. Mas essa é uma encrenca que também não se resolveria pela verticalização. Os parlamentares acabariam por constitucionalizar o direito dos partidos de dispor sobre suas coligações. Mas a queda de braço com o Judiciário estava longe de terminar. Em 2006, foi a vez do Congresso votar a cláusula de barreira, que limitava acesso aos recursos partidários àquelas legendas que obtivessem 5% dos votos nacionais e pelo menos 2% em 9 estados da federação. Mais uma vez, a motivação era a competição eleitoral. Acossados pelo crescente poder dos pequenos, os grandes partidos capitanearam a iniciativa. Valeram-se do discurso de forte apelo junto à opinião pública de que a multiplicação de partidos é danosa ao interesse público. Acionado pelos partidos pequenos, o Judiciário derrubou a cláusula de barreira. Desta vez, o argumento foi o de que a cláusula contrariava o pluralismo, aquele mesmo preceito que havia sido atropelado na regra da verticalização. Em 2007, foi a vez do Tribunal Superior Eleitoral decidir pela fidelidade partidária. Perderia o mandato quem mudasse de partido durante a legislatura, a não ser que o destino da migração fosse uma legenda nova ou resultante de fusão. E aí entra toda a nossa discussão. Se o preceito estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral de que o mandato pertence ao partido e, dessa forma, quem migrasse de partido perderia o mandato, a situação estava resolvida, mas só que abriu-se a famosa janela que foi muito bem utilizada pelo senhor Kassab na fundação do PSD e assim abriu uma avenidaça para a infidelidade partidária. E, infelizmente, o que nós temos é o enfraquecimento dos partidos e um caminho que é inverso àquilo que seria o do fortalecimento dos partidos, que deveria estar presente na discussão da reforma política, que quando a gente defende o financiamento público de campanha. Aí sim, só se daria com fidelidade plena ao partido pelo qual se elegeu. E hoje nós temos uma discussão aqui que, a meu ver, ela tem um tanto quanto de injustiça. Por quê? Porque atribui-se ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, partido a que eu pertenço, um conjunto de práticas que, na realidade, é uma prática do parlamento. Se uma proposição ela carrega um equívoco, essa proposição tem que ser derrotada na origem. Se ela passa por uma comissão ou passa no plenário de uma casa legislativa, aí a responsabilidade não é do PT. Aí nós temos uma conformação de partidos que devem assumir a sua responsabilidade. E, nesse sentido, eu gostaria de também refletir sobre esse projeto, o PL 4.470. Por quê? Porque essa matéria passou na Câmara, se houve um descuido de quem estava contra essa matéria, tem que ser reconhecido, mas ela passou na Câmara e chegou aqui no Senado para ser discutida. No dia em que se colocou em votação a urgência da matéria, tem que se reconhecer, essa urgência foi derrubada aqui. Mas mesmo assim, o Partido dos Trabalhadores fica sendo tratado permanentemente como se fosse o autor de um golpe. E, na realidade, nós estamos tratando de proposição legislativa. Uma proposição legislativa que é inadequada, ela tem que ser derrotada. E aí as forças precisam conversar a respeito. Se não houve suficiente debate, aí vale a reflexão, pôr ou não pôr a urgência. E assim foi derrotada a urgência na última quarta-feira. Significa que a matéria vai ter que ser debatida, debatida com maior profundidade. Agora, o que não dá para entender é que a gente tem um parlamento que um dia discursa contra a intervenção do Poder Judiciário ou do Poder Executivo nas decisões do parlamento. Num dia a gente protesta contra isso, e no outro a gente recorre ao Supremo para impedir que a discussão aconteça aqui no plenário do Senado, como foi o caso do mandato de segurança proposto pelo senador Rodrigo Hollenberg, do PSB. E aí eu não posso concordar, porque a discussão ela tem que acontecer aqui na casa. Se porventura matérias forem aprovadas nessa casa com vício de constitucionalidade, aí sim cabe ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, fazer o devido reparo. Mas não me parece correto é que seja impedida de acontecer a discussão aqui nessa casa, e principalmente sob o argumento da defesa da liberdade. Defesa da liberdade impedindo que tenha discussão, aí me parece que tem uma contradição na origem dessa discussão. E depois se trata de uma matéria que foi aprovada na Câmara com 240 votos. Ela foi aprovada por ampla maioria dos votantes da Casa. E vale ressaltar que em outubro ela teve a aprovação da sua urgência na Câmara dos Deputados, com o voto, inclusive, do PSDB. Aí, agora parece que foi uma invenção isolada do PT querendo dar um golpe, como se o PT mandasse no parlamento. Eu acho que a gente tem que assumir inteiramente as nossas responsabilidades, todas as bancadas, inclusive. Agora, a discussão ela tem que se dar completamente pautada pela democracia, pela defesa dos pontos de vista e pela contestação daquilo que a gente tem discordância. Mas há que se ter um respeito, inclusive institucional, e um respeito entre os parlamentares, porque nessa discussão não cabe a posição maniqueísta do bem e do mal. Aqueles que são contrários ao PL 4.470 são os bem-intencionados que estão em defesa de um país mais justo, com mais democracia. E se tem argumentos em defesa da fidelidade partidária, em defesa do fortalecimento dos partidos, esses argumentos são imediatamente satanizados como aqueles que querem dar um golpe, chamado do pacote de abril, com uma série de impropérios que não são apropriados para uma discussão elevada. O respeito institucional, ele tem que existir, também tem que existir o respeito aos integrantes de cada uma das bancadas aqui presentes. E, nesse sentido, eu gostaria de reforçar que ofender o Partido dos Trabalhadores com a pecha de autoritário, como se o Partido dos Trabalhadores estivesse adotando atos da ditadura militar, isso não faz sentido, porque nós estamos no poder há 10 anos com o presidente Lula e com a presidenta Dilma. Nunca houve uma repressão a um movimento popular. Nunca teve qualquer gesto autoritário do presidente Lula ou da presidenta Dilma. Como é que, da noite para o dia, o Partido dos Trabalhadores é transformado num ente autoritário, como se estivesse adotando as mesmas práticas da ditadura, em tão somente propor um projeto de lei que está em debate, foi aprovado na Câmara, mas vai ser discutido aqui no Senado, pode ser que seja derrotado, assim como foi derrotado o pedido de urgência na última quarta-feira, mas daí a ofender o Partido dos Trabalhadores, ofender a presidenta Dilma, ofender o ex-presidente Lula como se fossem arautos de uma ditadura, a gente não concorda com essa posição. O PT não aceita essas ilações sem fundamento. O PT quer respeito, porque, acima de tudo, o PT tem dado uma grande contribuição para o Brasil. E esse respeito é devido não só ao Partido dos Trabalhadores, mas é um respeito também devido a milhões de eleitores que elegeram Lula por duas vezes, elegeram a presidenta Dilma em 2010 e que majoritariamente têm manifestado sua intenção de reelegê-la em 2014, como demonstram todas as pesquisas com abordagem de intenções de votos feitas até aqui. Então, nós temos um partido que é o mais respeitado pelo eleitor brasileiro, e isso aparece em todas as pesquisas, é o partido que tem dado a maior contribuição histórica para a melhoria do povo brasileiro e não pode ser reduzido aqui nesse parlamento a um partido que patrocina atos autoritários. As proposições que vierem de um integrante do Partido dos Trabalhadores e for apreciada pelo conjunto do parlamento, se aprovada, serão posições do parlamento. E se rejeitadas, naturalmente, foi uma proposta que não conseguiu reunir a maioria. Mas a responsabilidade é uma responsabilidade coletiva. Esse é um poder onde a responsabilidade acontece de maneira coletiva. Alguém pode propor uma matéria que não é adequada constitucionalmente, mas aí compete ao conjunto identificar o erro e impedir que ela seja aprovada. Mas não cabe a identificação de um partido como se estivesse tendo gestos autoritários, atitudes autoritárias, simplesmente porque está fazendo uma proposição em defesa daquilo que é uma cláusula pétrea dentro do PT, que é a defesa da fidelidade partidária. E é isso que manteve o PT um partido forte desde a sua origem, quando era um nanico, quando era um pequeno partido, e até conquistar os espaços de poder e hoje se transformar num dos maiores partidos do Brasil. Mas a fidelidade partidária sempre foi algo que foi defendido com muita firmeza pelo Partido dos Trabalhadores. Se fosse uma invenção do momento para prejudicar um ou outro, talvez coubesse a peixe, mas não é o caso. Está sendo feita uma defesa de algo que sempre esteve presente nos estatutos do Partido dos Trabalhadores. Era isso que tinha a dizer, senhora presidenta. Muito obrigado.